Estamos caminhando em Colossenses e hoje vamos tentar encerrar um trecho que muitos chamam de o poema cristológico de Paulo. Estamos no capítulo 1 e nós vamos ler do verso 18 ao verso 33. Esta geração de filhos que temos hoje já nasceu numa era totalmente tecnológica e digital. Muitos dos nossos filhos que hoje têm 20 a 25 anos já nasceram numa época onde a realidade do mundo digital já era presente, diária, constante na vida de todos nós. Mas se você faz parte da minha geração, nós vivemos as descobertas da tecnologia, não é? Quantos lembram do Teletrim, não é? Do bip? Eu recebi, fui bipado aqui. E aí isso aconteceu comigo no início do meu ministério. A igreja, para ter contato comigo, adquiriu um Teletrim, né? Quem já teve um Teletrim? E aí, de repente, aparecia para mim assim, chamada. Ah, vocês denunciaram-se, né? E aí, era uma chamada, eu tinha que ligar para a central para descobrir que a Giane queria falar comigo, porque ela ligou para a central dizendo que queria falar comigo. Depois, o grande advento foi o Teletrim, que já vinha com o número de quem chamou. Então, você já podia ir direto e ligar para a pessoa, porque ela tinha... E depois veio a melhor ainda, já vinha com a mensagem, a pessoa podia ditar a mensagem, a operadora lá digitava e aparecia aqueles numerozinhos em digitais, né? O mundo tecnológico cresceu e avançou muito rapidamente. Então, vocês, filhos, não sabem muito bem o que é discar uma dial-up e ficar ali esperando. Aí depois parava e você estava conectado à internet. Você baixava seus e-mails e desconectava. Senão seu pai ia te dar uma bronca, porque a conta de telefone viria uma exorbitância. Então, quando veio a LAN, não é? A rede de internet constante, não é? Que vinha junto com a linha, era uma coisa de louco. Quando eu me casei com Giane, nós tivemos o primeiro telefone que foi herdado por meu pai. E quando eu fui fazer a transferência, eu tive que dizer que aquela linha telefônica custava R$5.000, que em números de hoje seria algo em torno de por esse valor, quando você achava, tá? Porque não tinha. Eu confesso, eu só consegui porque eu tinha um grande amigo que trabalhava na CETEL. Não é que eu consegui ali, mas ele conseguiu agilizar o processo. Ele colocou a instalação um pouco antes da fila, porque... contatos, né? Eu lembro do advento, quando eu cheguei uma vez num grande shopping da cidade, e aí tinha um totem, uma tela... E aí, eu fiquei fascinado, porque ali você digitava a loja que você queria ir, e aí, de repente, aquele mapinha dizia assim, você está aqui, e ele indicava o caminho, sobe a escada, vira à direita, vira à esquerda, e você chegava na loja. Não imaginava que hoje nós teríamos um GPS, aplicativos que localizam as pessoas no seu celular, você pode saber onde seu filho está, onde sua filha está, se você precisar, eu tenho dicas para te dar sobre isso. Eu me lembro bem como era interessante quando você chegava naquele mapinha e você se encontrava naquele directory, né, que é o diretório do shopping. Você está aqui. E para onde você quer chegar? Você digitava o nome da loja e a tecnologia te dizia o caminho que você deveria percorrer. Sobe a escada rolante, entra no primeiro corredor, vira à direita. Hoje em dia você tem tudo isso na palma da sua mão. Mas se você perceber muito bem, hoje a tecnologia ela tem como propósito ajudar você a se localizar, a se relacionar. Tudo, na verdade, vai ter um propósito de dizer a você quem você é, quais suas preferências, quais seus gostos. O algoritmo já é uma coisa tão comum que você nem se assusta mais, porque você conversou com alguém sobre macarrão, quando você abre seu Instagram, já tem propaganda de mercado, receitas. Esse negocinho aqui sabe mais de você do que você pode imaginar. Alguém já disse que não existe privacidade no mundo tecnológico. Porque todos podem saber o que você faz, o que você fez e também onde você está. Onde você está? Quando eu li esse texto, eu tive a impressão de que o que Paulo estava querendo colocar aqui é como se fosse a resolução de um mapa. Porque no momento em que ele diz quem Jesus é, e você tem acompanhado esta série, que agora chegamos na terceira, de Jesus, o Magnífico, o propósito de Paulo é dizer sobre Jesus na história de tudo que existe. Para finalmente dizer, nisso tudo, existe um lugar onde você precisa saber onde você está. No propósito de Deus, no propósito da existência, que talvez seja esse o grande dilema de toda a filosofia, de todas as interrogações, em que todos procuram responder esta pergunta: quem eu sou, para que eu nasci, por quanto tempo vou viver, o que significa a vida? Perguntas como esta que norteiam nossas escolhas, norteiam nossas preferências, que define por muito a nossa identidade. A nossa espiritualidade em Cristo vai fazer tudo isso convergir para uma pergunta: quem Deus quer que eu seja? E o que Deus tem a ver com isso? Sem dúvida nenhuma, na história da espiritualidade cristã, ou seja, desde que Cristo veio ao mundo até os nossos dias, nenhuma outra doutrina ou outro ensinamento tem sido tão atacado quanto a ideia e os ensinamentos acerca de Jesus. Tanto que os concílios que aconteceram, e por concílio eu quero me referir àqueles grandes encontros de pensadores, de teólogos, de líderes das igrejas, de todas as épocas, os chamados pais da igreja, se reuniam para reafirmar a sua fé diante de ataques, muitas vezes desnecessários, algumas vezes ofensivos, destrutivos, acerca de quem é Jesus. E boa parte desses ensinos falsos, eles não eram uma mera interpretação de quem Jesus é, ou uma questão de interpretar os seus fatos, as suas atitudes dentro de uma cultura, de uma história. Havia um ataque deliberado no intuito de dizer: Jesus não é quem vocês dizem que ele é. Jesus não fez o que vocês dizem que ele fez. Jesus é uma história da carochinha. Como eu já disse recentemente, algumas outras grandes religiões diminuem a pessoa de Jesus a uma mera emanação do divino, um grande profeta, um grande mestre. E aquela pergunta que Jesus dirigiu aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, ela ressoa até os nossos dias, e ele de novo pergunta de modo tão direto para mim e para você: e você, quem você diz que Jesus é? Parece-me que Paulo, querendo responder a esta pergunta, ele vai cantar, ele vai poetizar a pessoa de Jesus por meio dessas afirmações que começamos a ler lá no versículo 13, onde na história de tudo que existe, Jesus é o magnífico Redentor, ele é o magnífico Deus, ele é o magnífico Criador, como vimos na semana passada. E diante disso, parece-me que agora Paulo está dizendo: sabe onde eu estou nessa história? É o que ele vai dizer agora, porque avançando na definição de quem é Jesus, ele vai declarar que Jesus finalmente revela o seu propósito perfeito para a humanidade, sendo o cabeça, o Senhor, o dono da igreja. Então, uma vez que já compreendemos que Jesus é Deus, ele é Criador, ele é Redentor, talvez a gente possa colocar essas afirmações numa ordem cronológica. Então, ele é Deus, ele é Criador, ele é Redentor, mas parece que Paulo está tão preocupado com essa lógica. Paulo, primeiro, ao descrever Jesus, ele se vê no lugar de perdido e diz que ele é o Redentor, porque ele, por meio dele, fomos tirados do reino das trevas e trazidos para o reino dele, o Amado. Você deve se lembrar que algo que marcou muito a minha mente, o meu coração, quando refleti sobre esse texto, foi afirmar que não basta a tal desejada liberdade, porque não basta ser livre se você não sabe para onde ir. Por isso que há muitos que se dizem livres, mas continuam perdidos. Por isso que Paulo diz: ele me redimiu porque ele me tirou e me trouxe. Ele me conduziu. E hoje eu estou aqui, na igreja de Cristo. Depois Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, que significa dizer que como imagem ele reflete, porque ele é o próprio, ele é como você que se vê no espelho. Você sabe que o que está do outro lado do espelho, quem lembra da ótica, né, do estudo de ótica em física, um estudo que eu sempre gostei muito dessa parte ótica, questão da velocidade, da distância relativa, mas uma coisa que a própria física vai afirmar é que aquilo que você está vendo é a sua imagem. Então, o que se vê é você mesmo. Então, quando Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, ele está dizendo que o que se vê lá do outro lado do espelho é o próprio Deus. Então, Jesus é Deus. E não é admissível aceitar nada menos do que dizer que Jesus é Deus. Ele não é mais um Deus, como muitos acabam até atacando a nossa doutrina da Trindade, como se nós fôssemos politeístas, em que adoramos a um Deus Pai, a outro Deus Filho, a outro Deus Espírito Santo. Não, o mistério desta fé, que não se compara a nada que existe na criação, é de que nós temos um único Deus, que se revela, que se manifesta como? O que se vê na imagem, um Deus que é Pai. Um Deus, este mesmo Deus, que é Filho, porque Ele tornou-se um de nós e veio aqui para que nós, olhando para Ele, víssemos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9. E quando, então, olhamos para o poder que move em nós, é Deus, que em espírito age, habita e move em nós. Deus, um único. Por isso que Paulo vai dizer: eu, do lugar onde estou, contemplo a Jesus, contemplando o próprio Deus. E Paulo vai dizer que, desde o princípio, Ele é o princípio. Semana passada nós refletimos sobre isso, de que não é um advérbio de tempo, porque Ele é eterno. Então, em Deus não há um tempo. Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim, Ele simplesmente é. E suficientemente é. Por isso ele diz: nele foram criadas todas as coisas. Então Jesus é o Criador. E agora ele olha para o lugar onde ele está. Paulo olha para o mapa. Ele entra nesta realidade de busca, de descoberta. Olha para o mapa. É a primeira bolinha vermelha que ele vê: você está aqui. Onde eu estou? Paulo vai responder isso nos textos que vamos ler agora, versículo 18 a 23, quando ele diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Deixa eu fazer uma pausa antes de ler o restante, porque eu vou destacar mais os próximos versículos, mas eu preciso só fazer um preâmbulo para mostrar que o que Paulo está dizendo, ele está olhando para aquele homem que andou entre nós, Jesus de Nazaré. Note que por isso que aqui uma dicotomia em que ele fala que Deus o escolheu, Deus o fez, é porque Paulo tinha em mente fazer com que aquelas pessoas atacadas por uma desconstrução da fé em Jesus olhavam para aquele homem de Nazaré e diziam assim: foi só um homem iluminado, foi só um homem prodigioso, foi só um homem muito sábio, foi só um homem que, mais como outros, falou sobre Deus. E por isso que Paulo olha para aquele homem e diz àquelas pessoas: Deus o colocou, Deus o fez. Não é que seja uma outra pessoa, não é que seja um outro Deus, mas é porque ali é o Deus encarnado. É o Verbo que se fez homem, Ele habitou entre nós. E a palavra habitar lá em João, já explorei isso certa vez com os irmãos, significa acampou. O habitar ali não é uma construção física de concreto como nós temos hoje, era uma barraca, era uma tenda, era o tabernáculo. Então, literalmente, João estava dizendo: Ele tabernaculou entre nós, Ele esteve apenas por um tempo acampado entre nós, porque Ele é Deus. Ele esteve aqui apenas para revelar a glória do Pai, para que, olhando para Ele, nós o reconhecêssemos e soubéssemos quem Deus é e o que Ele quer de nós. Paulo está olhando o tempo todo para este mapa, dizendo: eu estou aqui. Eu consigo daqui enxergar o caminho que eu devo percorrer. E ele descreve Jesus como sendo o cabeça, que é o sentido orgânico e organizacional. No sentido de que em Jesus todas as coisas foram criadas, principalmente a igreja. A igreja não foi uma invenção humana. Ao longo dos séculos, a igreja tem se tornado um empreendimento de homens em muitos aspectos. Mas na essência, na natureza, na sua origem, na sua fonte, a igreja é de Jesus. E é Ele que governa. Então Ele é a fonte e Ele é o governante. A igreja é por causa de Jesus e a igreja precisa ser para Jesus. É por isso que quando eu me reporto a você que está vindo para cá para ser igreja conosco, uma das primeiras afirmações que eu digo é: esta igreja tem Cristo como principal em tudo que faz e tudo que é. E nós anunciamos Jesus. É o cuidado do ministério desta igreja. Deve ser o cuidado dos ministérios desta igreja. Deve ser o cuidado das ações que esta igreja realiza. Porque se não for por Cristo, não tem valor. E olha que Paulo diz que ele veio, sendo ele quem ele era, tornou-se o primeiro entre os mortos, ou seja, ele morreu para que por meio da sua morte tivéssemos um caminho inaugurado onde pudéssemos ter a primazia sobre todas as coisas, porque ele já foi o primaz. A igreja não pertence a homem algum. Ao longo desses séculos, igrejas se institucionalizaram, homens se colocaram como os próprios representantes de Deus, falando em nome de Deus, publicando encíclicas como se elas fossem a própria voz de Deus, quando nós cremos que a voz de Deus foi falada pelo Verbo, que é Jesus, revelada para nós pelas testemunhas e chegada a nós pelas Escrituras. Jesus, a palavra viva entre nós. E Paulo então vai dizer que ele, por meio dele e o seu sangue, todas as coisas fossem reconciliadas. Porque o que o pecado fez foi afastar-nos de Deus e uns dos outros. E agora Paulo olha para a igreja, para o lugar onde ele está e fala: isso só é possível porque Jesus. Paulo olha para si mesmo e fala assim: quem era eu? Não era digno, não merecia. Ameacei, persegui, matei. Tudo em nome da minha fé, do meu zelo. Eu, por causa do zelo com os meus dogmas, com a minha doutrina, estava disposto a matar pessoas, a afastá-las de mim. E agora ele me achou, ele me encontrou, ele fala assim: só pode ser um poder que eu não conhecia, que é o poder da reconciliação, que é reaproximar. Que é sermos capazes de, apesar de sermos quem somos, viver o poder magnético que a graça tem de olharmos uns para os outros e dizer: nós não somos absolutamente nada, não sabemos absolutamente tudo, não temos toda a força, não temos todo o merecimento, mas fomos achados, porque no poder de Jesus fomos reconciliados uns com os outros, porque antes fomos reconciliados com Deus. Somos inaptos a um relacionamento pessoal se não reatarmos o nosso relacionamento com Deus. Como disse Billy Graham, naquele contexto familiar americano, né, das garagens colocadas ao lado de casa, e onde a garagem acabava sendo depósito de tudo, ele uma vez em uma sua mensagem disse: você sabe muito bem que nem tudo que está na garagem é carro. Especialmente naquele contexto norte-americano, onde na garagem tem barco, tem ferramenta, tem sacola, tem almoxarifado, tem caixas de papelão, tem lixo. E aí ele diz assim: assim também na igreja. Nem tudo que está na igreja necessariamente é o que Deus quer que estaria. Mas é um alerta, não para que nós começássemos a fazer uma limpeza na igreja, como eu muitas vezes gosto e gostamos de fazer em casa, de pegar os armários, jogar no lixo, isso aqui já foi, não vai mais usar. A gente faz aquela limpeza porque a gente sabe o governo que a gente tem sobre aquilo, mas a igreja não é nossa. E o desafio que Jesus mesmo já tinha dito é que, neste contexto, haverá fiéis e haverá hipócritas, haverá joio, haverá trigo, haverá santos e haverá ímpios, haverá aproveitadores e haverá pessoas de boa fé. Mas o que me descansa e o que me renova é saber que Ele é o magnífico Senhor da igreja. Enquanto nós não olharmos para Jesus como sendo Ele o governante, a fonte do que a igreja é, nós estaremos batendo cabeça. Nós não entenderemos o significado de sentarmos-nos à mesa e de realçarmos a realidade que a mesa não é nossa, é dele, ele que nos convidou. E naquela figura tão perfeita do cenáculo, foi ele que colocou lado a lado os seus amados, seus traidores, seus infiéis, Talvez os seus assustados, os seus medrosos, os seus incrédulos. Ali estava Tomé, ali estava Mateus ao lado de Simão Zelote. Ali estava Judas Iscariotes, que foi convidado à mesa, saiu porque quis. Traiu Jesus porque deixou o seu coração se levar pelos seus interesses, pela sua avareza. Havia ao lado de Jesus Pedro, que mesmo sendo avisado que cairia, foi adiante e caiu. Estava ao seu lado João, o amável e o amável. Estava com Jesus gente que a gente nem se lembra direito. Se pedir para falar os 12 discípulos, nem todos saberão dizê-los. Mas estava ali Jesus sentado com aquele anteprojeto do que seria a igreja. E ele sentado à mesa, façam isso em memória de mim. E aí, de novo, fazer isso em memória de mim é o assentar-se à mesa. A gente reduz o fazer a memória de mim a pegar o cálice, o pão e dizer assim, ah, isso é em memória de mim e o restante? E o seu testemunho, o seu relacionamento e a sua fala? Quando Jesus está sentado à mesa, é ali naquele lugar que ele toma a toalha e se ajoelha diante dos seus para lavar-lhes os pés, fazendo o serviço que ninguém queria fazer, o do escravo mais indigno daquela casa. Este é o meu sangue, este é o meu corpo. Não se tratava naquele momento de Jesus estar pedindo para que eles olhassem para ele naquela forma humana. Este é o meu corpo que será pregado. Este é o meu sangue que será derramado. Jesus estava desafiando aqueles discípulos a observarem que naquele momento ele estava preparando-os para uma realidade desconhecida, mas que triunfaria diante de toda a morte. Para que eles se lembrassem que tudo o que resultasse daquele momento era por causa de Jesus. Então façam isso em memória de Jesus. Não é só este momento de pegar o cálice, o pão, em que muitos, inclusive, colocam no calendário, eu tenho que ir porque é o dia da ceia, é o dia da santa ceia, é o dia do memorial, aí você chama como você quiser, mas acabou ali, e lá fora nós voltamos a ser as mesmas péssimas pessoas. Raivosas, iracundas, odiosas, intrigueiras, ambiciosas, vaidosas, mentirosas, gananciosas. E quando Jesus nos coloca à mesa, ele fala assim, olhem para mim. Quando Pedro disse, não me lava, Jesus falou assim, eu sei que você não está entendendo nada agora, mas um dia você entenderá. E ao final ele diz, assim como eu fiz, vão e façam o mesmo. Em memória de mim é muito mais do que um ato litúrgico de um pouco de suco de uva e um pedaço de pão. É por isso, então, que agora Paulo vai dizer onde ele está. Versículo 21. E vocês, que no passado eram estranhos inimigos no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da presença do Evangelho que vocês ouviram. Agora então parece que Paulo está definitivamente olhando para o mapa e dizendo, eu estou aqui. O lugar onde eu estou é este lugar, que um dia eu era estranho e inimigo, mas eu fui reconciliado. Sentarmos-nos à mesa não é nos gloriarmos na nossa santidade litúrgica, não é nos orgulharmos do nosso conhecimento religioso, não é sequer nos orgulharmos das nossas boas práticas éticas e morais. Não, sentarmos-nos à mesa antes é dizer, eu não era digno porque eu era estranho e inimigo. Eu só estou aqui porque ele morreu na cruz por mim. Por isso é em memória de mim. É um ato de humildade, de quebrantamento. Humildade e humilhação. Até para olhar para quem está do seu lado e dizer assim, se não fosse Jesus, a gente não estaria nem aqui. Se não fosse Jesus, não estaríamos sentados num lugar tão rico como este. com tantas histórias, com tantas vitórias e com tantas lágrimas, com tanto aprendizado, com tantas quedas, com tanto imerecimento, mas aqui estamos nós, olhando para a mesma direção, uma cruz que nos guia. E se alguém tirar a cruz do Evangelho, ele já não é mais nada. Então, quando eu olho para esta realidade, quando eu me vejo neste lugar da reconciliação, eu vejo em três tempos o que isso significa para mim. Primeiro, quando Paulo vai dizer no passado, ele olha para o seu passado e percebe que não fosse Jesus, ele não teria paz com Deus. Muito da aflição, da inquietação, da ansiedade, é porque falta-nos aquilo que é primordial, a primazia das nossas convicções. Eu tenho paz com Deus. Muitos vivem ainda amarrados às suas culpas, às suas falibilidades, porque ainda não sabem experimentar o que a paz de Deus traz ao nosso coração. Ele nos perdoou. O perdão é uma realidade. Por Jesus, que o seu sangue derramado, até nós temos o jargão, né? O sangue de Jesus tem poder. Eu não acho isso em lugar nenhum. Porque, vamos falar da teologia bíblica, o que tem poder é o nome de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Veja, isso não significa que não tem poder. Mas é porque a gente olha para o sangue de Jesus e fala assim, sai no sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é para isso. Biblicamente, nos papéis, as atribuições dos elementos que compõem a nossa espiritualidade em Cristo, é o nome de Jesus que estabelece toda a autoridade, todo o poder sobre tudo o que há. Mas quando eu olho para o sangue de Jesus, aí eu me quebranto, porque foi a dor que ele sofreu que eu deveria sofrer. Então o sangue do Cordeiro não é para me ufanar, o sangue do Cordeiro é para me quebrantar. O sangue do Cordeiro não é para me orgulhar. O sangue do Cordeiro não é para me tornar forte. O sangue do Cordeiro é para reconhecer a minha fraqueza e assim, eu não mereci estar aqui. Porque ele foi para a cruz por minha causa. E se ele foi por minha causa, eu recebo esta graça, esta misericórdia, esta compaixão. Ele perdoou-nos. Paulo olha para o passado e fala assim, hoje eu tenho paz com Deus. Esta paz que é o fim da instabilidade, da hostilidade, da violência contra nós mesmos, em que nós nos martirizamos, nós nos ferimos, nós nos impedimos de seguir em frente, porque nós olhamos para a cruz e talvez não tenhamos toda a convicção de que aquele sangue foi por causa do meu pecado. Mas se ele derramou, ele me ama. E se ele me ama, eu aceito esse amor. No passado, recebemos a paz com Deus. E hoje nós estamos quites, porque ele cumpriu a lei por nós. Quando olhamos no presente, Paulo vai dizer que o presente nos leva a uma vida diferente e melhor. Agora, no presente, ele nos apresenta diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se existe algo que deve marcar a vida de um cristão, um seguidor de Jesus, é a leveza de saber que, conquanto ainda sejamos falhos, o arrependimento nos torna assentados à mesa. Temos paz com Deus, e agora no presente ele nos traz para uma vida diferente, ele nos separou. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Significa dizer que, nesse aspecto, a santidade é aquilo que é diferente. Aquilo que não se comunga mais com o normal. O inculpável é isso que você e eu precisamos aceitar. Ele lançou nos abismos da terra as nossas culpas. E hoje você é livre. Sim, eu sei que eu sofro consequências de escolhas ruins que eu fiz. Talvez na pele, talvez na cabeça, talvez nos relacionamentos, mas eu olho para o trono da graça e no final eu creio que ele me ama, apesar de mim. Isso é sentir-me inculpável. Irrepreensível agora é o meu propósito, o meu desejo, a minha atitude de que a partir de agora, de uma vez por todas, eu estou absolutamente disposto a fazer aquilo que agrada a Deus. Então, quem governa a minha vida não é mais o meu desejo, o meu coração, a minha vontade, é Deus. Quem Jesus governa isso que nós dizemos ser igreja. Um lugar de pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis. Ah, mas pastor, se olhar para mim, eu sou tão repreensível, eu tenho tanto problema, mas não é o que eu olho, é como Deus vê. A gente precisa parar com esse senso de nós olharmos para os outros e julgá-los, avaliá-los, repreendê-los, reprimi-los, castigá-los pelo que a gente vê. Porque à mesa de Jesus assentam-se aqueles que olham para Jesus. Porque se eles começarem a olhar uns para os outros, começa aquela competição. Jesus, quem vai sentar à sua direita e quem vai sentar à sua esquerda? Para que o Senhor vai dar aquele lugar mais importante no seu reino? Não entenderam nada. Porque quando nós assentamos à mesa, nós estamos fascinados, contemplando a face daquele que nos amou com um preço incomparável do sangue, da morte, para que nós tenhamos vida. E aí isso nos faz olhar para o futuro. Se no passado nós alcançamos paz com Deus, no presente temos uma atitude que nos identifica com Ele, olhamos para o futuro e temos esperança. E agora no versículo 22 diz, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. O Evangelho traz esperança. Eu sei que muitos gostam de usar o Evangelho para condenar. Muitos gostam de usar o Evangelho para julgar. Mas eu olho o Evangelho para me dar esperança. Esperança de que a vida vale a pena. Esperança de que nossos relacionamentos podem dar certo. Esperança de que a igreja viverá um avivamento pautado, firmado na pessoa de Jesus, em que eu e você não nos interessaremos por nada deste mundo, só por Jesus. Quer ver um exemplo de como nós ainda precisamos muito? Essa semana, conversando com duas pessoas, o primeiro deu o gatilho, o segundo confirmou, e eu fiquei muito envergonhado com o que eu vi. Duas pessoas que chegaram recentemente para a igreja, coisa de anos, poucos anos. Não foi esse ano, nem foi no ano passado. Mas um deles disse que ao chegar na igreja, a primeira pessoa que o abraçou, seja bem-vindo, mas você é de direita ou de esquerda? É, foi esse escândalo que eu senti, essa vergonha, a vontade de chorar. E aí a segunda pessoa disse, me perguntaram isso também. Eu falei, aí eu quero agora dizer para a igreja reunida, ou até de casa em casa, se foi você que falou isso, procura outra igreja, essa igreja não é para você não. Porque eu tenho lutado, chorado, sofrido, me esforçado para que essa igreja seja de Jesus. Às vezes Jesus parece que é de esquerda, eu sei disso. E você tem que aceitar isso. Às vezes Jesus parece que é de direita. E você tem que aceitar isso também. Porque no fundo, no fundo, Jesus, Ele é a cruz. Onde tudo converge. Onde tudo começa. E onde tudo termina. Eu não sei quem foi, porque esses irmãos... Eles estavam em uma conversa, e não vou dizer. Eu falei, fala quem foi. Por favor, deixa eu saber. Não. Eles até me ajudaram a não pecar, mas eu pequei demais. Porque eu falei, se eu souber quem foi. Então eu resolvi falar isso de púlpito. Porque se você que perguntou isso está aqui sentado, essa igreja não é para você. E eu digo isso em nome de Jesus. Porque essa igreja não é de direita nem de esquerda, essa igreja é de Jesus. E se você está tão preocupado com isso, se você usa suas redes sociais para isso, se você senta aqui preocupado com isso, procure outra igreja. Talvez seja esta a autoridade pastoral mais preciosa que eu possa receber. Porque olha o que Paulo termina, é onde eu quero fechar. Porque, por isso que eu fiz esse gancho com essa experiência dessa semana. Esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Purim, me tornei ministro. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa de Jesus. E se você ainda não entendeu isso, essa igreja não é para você. Porque esta igreja aqui, ela está sendo edificada sob uma liderança que quer Jesus. E se qualquer coisa que você queira que esta igreja faça, seja, diga, ensine, que não for Jesus e o seu reino, Jesus e a sua vontade, Jesus e o seu amor, Jesus e a sua misericórdia, Jesus e a sua redenção, Jesus e a sua divindade, Jesus e seu propósito, você tem um monte de clube para você ir. Você tem um monte de sindicato para fazer parte. Você tem um monte de passeata para você ir. Mas esta igreja é de Jesus. Porque este evangelho nos faz assentar à mesa, olhando para Jesus. Porque quando a gente olha no passado, a gente se vê um dia inimigo e estranho, hoje reconciliado. Quando a gente se assenta à mesa e olha para Jesus, a gente olha para hoje e fala assim: eu preciso mudar o meu jeito de ser. Eu preciso ser melhor. Preciso tratar bem o funcionário da guarita. Preciso tratar bem os irmãos do estacionamento. Preciso tratar bem os irmãos que me colocam no lugar. Um lugar não é bom, mas senta. Agradeça porque alguém se preocupou com você. Quando eu olho para Jesus sentado à mesa comigo, eu olho para ele e falo assim: eu tenho muito que melhorar mesmo, porque eu sou ruim demais. Porque se eu souber qual foi o irmão que disse isso... E quando eu olho para o futuro, eu renovo a minha esperança. Tem um momento que, com certa regularidade, eu olho para o futuro e renovo a minha esperança. É quando eu recebo novos membros aqui, em que eu revisito as minhas convicções do que é ser líder nesta igreja, do que é ser pastor dos irmãos. É quando eu revisito o propósito de ser uma igreja alegre, uma igreja cristocêntrica, uma igreja acolhedora, uma igreja que olha para o futuro com esperança. Isso renova tanto o meu coração. E também quando nós nos assentamos à mesa, é lembrar: você está aqui. Olha para o mapa. Você está aqui. Se encontre neste lugar, à mesa com o Senhor, ao lado de outros. Se nós olharmos para Jesus, a gente vai perceber que muito, muito, muito do que nós brigamos vão ficar neste mundo. Não tem nada a ver com a eternidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.